mas se for pago ao Estado, já são permitidos. Porquê? Se for ao Estado, já não é capitalista e exploração? É uma proposta tão discriminatória e tão prejudicial ao funcionamento da economia que nem o Governo o apoia, embora imagine que isso custe muito a alguns neomarxistas do PS. Mas há mais exemplos desta nova luta de classes comunistas. Os portugueses comuns devem acatar as decisões dos tribunais, mas os comunistas já acham, e cito, inaceitável que o Tribunal da Relação de Lisboa condena o PCP a reintegrar um trabalhador ilegalmente despedido. E todos assistimos ao que se passou no 1 de maio. Os comunistas querem regras rígidas para os portugueses comuns e privilégios para si próprios e para o Estado. Nós temos chamado este triste estado de coisas, na ótica liberal, um país, dois sistemas. Na ótica marxista, talvez fosse um país, duas classes. Não aceitamos qualquer dessas duas discriminações marxistas. Todos os portugueses são iguais, todos os portugueses têm os mesmos direitos, a começar no direito aos frutos do seu esforço. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar do PSD.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, é por todos reconhecido que as medidas dirigidas à economia são insuficientes. De resto, as que existem estão envoltas em burocracia e mecanismos nos quais ninguém se entende, deixando as empresas estranguladas e as famílias em desespero à espera de uma ajuda que não chega. E isto é factual, não é retórica. Consideramos que agiu como deve ser o Banco de Portugal quando recomendou a não distribuição de dividendos por parte da banca, até porque gerem os depósitos dos portugueses e vão ser muito pressionados pelo aumento do mal parado ao longo deste e do próximo ano. Além do mais, é justo que todo o capital disponível no sistema financeiro seja alocado ao financiamento da economia real. Os bancos aceitaram estas recomendações e, como tal, as preocupações inscritas pelo PCP neste projeto de lei estão ultrapassadas pelo tempo e pelas circunstâncias. Agora é todo injustificável a segunda parte do projeto de lei quando, do mesmo modo, propõe a proibição de distribuição de dividendos nas empresas do setor não financeiro. É bom recordar que foi o dinamismo da economia privada que alavancou decisivamente o impulso para que Portugal saísse com sucesso e de forma limpa do processo de ajustamento da Troika. Se uma empresa é sustentável no médio e longo prazo, se a empresa tem uma almofada de capital que permite fazer face aos tempos mais difíceis, se a empresa honra todos os compromissos com os trabalhadores e fornecedores, se a empresa paga todos os seus impostos e obrigações para com a Segurança Social, se não recebeu ajuda de Estado, e eu digo e repito, se não recebeu ajuda de Estado, porque carga d'água vem a esquerda, numa atitude paternalista, criar uma espécie de sanção a empresas que são sustentáveis, como desejaríamos que todas fossem, num país onde a poupança definha e o capital escasseia. Pena é não termos mais empresas e, lamentavelmente, não vislumbrarmos qualquer estratégia por parte do Governo para inspirar a criação de novas empresas que acrescentem valor, que criem bom emprego, mais qualificado, mais produtivo, melhor remunerado e ajudem a economia a tornar-se mais competitiva e a criar riqueza para todos os portugueses. Se a distribuição de dividendos é efetuada com responsabilidade social e critério, porque tem de ser o Estado a interferir na liberdade individual da gestão privada, se não há razões para isso? Não estranhamos esta atitude por parte da esquerda radical. Estranhamos é que, quando esta cegueira ideológica também está instalada no Partido Socialista e tem algumas ramificações no Governo, tendo como consequência para Portugal o afastamento de possíveis investidores, retraindo a capacidade de investimento das empresas. Só se compreende um projeto de lei com estas características por pura fúria ideológica da esquerda na sua obsessão de castigar o capital. A esquerda está a tentar realizar um velho sonho,
Senhor Deputado,
vou terminar,
Senhora
Presidente, que é a nacionalização de todos os setores da economia e, com isso, colocar os contribuintes portugueses a pagar os desmandos da vossa
Muito
luta
obrigado,
ideológica.
Senhor
vou terminar,
Deputado.
Sr. Presidente, não admitemos que o façam a pretexto da crise do Covid. Connosco não contam.
Tenho Muito dito. Obrigada, Senhor Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Senhor Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, nas últimas semanas muitos trabalhadores perderam rendimentos, muitos outros perderam o seu trabalho, o seu emprego. Muitas empresas foram forçadas a encerrar definitivamente as portas, muitas outras lutam pela sobrevivência e sabemos que nas próximas semanas é preciso mobilizar todos os recursos do país para reconstruir a economia, para proteger emprego, para criar investimento. E ainda assim, no meio de tudo isto e perante tudo isto, há quem insista em viver acima das possibilidades do país. E há quem insista em distribuir dividendos milionários aos seus acionistas. E há também aqui quem feche os olhos, quem permita ou incentive a ganância desses acionistas. Há já algumas semanas que a Assembleia da República debateu uma proposta do Bloco de Esquerda que incidia exatamente sobre isto: proibir a distribuição de dividendos na banca e nas grandes empresas. O PS, o PSD e a restante direita chumbaram esta proposta. Agradeceram os acionistas da EDP, que embolsaram mais 700 milhões de euros com essa votação. Mas sofreram todos os consumidores que precisavam de ver a sua fatura reduzida e que não o tiveram ao final do mês. Num dia, 700 milhões de euros, 10 anos da tarifa social da energia. Agradeceram os acionistas da Galp essa votação dos seus deputados do PS, PSD e restante direita, porque embolsaram mais 300 milhões de euros, mas sofreram as dezenas de trabalhadores precários que foram, entretanto, despedidos pela Galp. Quando se pensa e quando se acha que a conta bancária de meia dúzia é mais importante que a vida e o emprego de milhares no país, presta-se um péssimo serviço ao país. E não é assim que se vai recuperar o país, podem ter a certeza. O Bloco de Esquerda votará novamente e obviamente pela proibição da distribuição de dividendos na banca e nas grandes empresas, porque o que é preciso neste momento é realmente que esse dinheiro seja aplicado em investimento e na criação de emprego. É preciso que este dinheiro fique cá e não ser distribuído por acionistas que muitas vezes nem estão cá, nem investem nada no país. O que é preciso é que este dinheiro seja financiamento para as micro e para as pequenas empresas e é aqui que os dividendos devem ser aplicados. Nós bem sabemos que não é possível pedir decoro à ignorância. Isso seria um exercício infrutífero. A ganância não tem qualquer tipo de decoro. Mas exige-se que aos deputados desta nação seja pedida responsabilidade. Responsabilidade para defender pessoas e não os lucros de acionistas. Responsabilidade para defender o emprego e não os lucros de acionistas. Responsabilidade para defender o país e não os lucros de acionistas. O Bloco não falha a isto. Será que o PS...
Para concluir, Sr. Deputado, se faz favor.
Será que o PS, o PSD e a restante direita vão voltar a falhar ao país?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu creio que alguém que entrasse hoje à tarde aqui e ouvisse esta discussão ficava convencido que a grande solução para a crise era que nenhuma empresa tivesse lucro. Para grande parte dos senhores deputados, aparentemente, pelo que os ouvi aqui dizer, se nunca mais nenhuma empresa tiver lucro, se todas tiverem prejuízo e se nunca nenhuma distribuir dividendos, magicamente todos os problemas portugueses ficam resolvidos. É, com toda a franqueza, é uma visão curiosa e que, me atrevo a dizer, não levaria exatamente a pessoas e a trabalhadores com salários mais elevados. Levaria, mas era, todos os trabalhadores para o desemprego, que é, aliás, para o desemprego e salário de misérias, é exatamente para onde eles foram sempre que os senhores tiveram a oportunidade de pôr as vossas teorias em prática, fosse onde fosse, no mundo. E eu gostava já agora de lembrar alguns factos que se estão a viver agora em Portugal para os quais estas propostas contribuem zero. Nós temos, senhoras e senhores deputados, mais de 1.200.000 trabalhadores em layoff. Esses trabalhadores vão receber, na melhor das hipóteses, vão receber 70% do seu salário. Ou por outra, iriam, porque em relação a 900.000 trabalhadores, tudo o que sabemos é que a Segurança Social não processou os pedidos de layoff das empresas. Por outro lado, temos o Banco Alimentar contra a Fome a dizer que recebeu 55 mil pedidos de pessoas com fome. E este Parlamento faz o quê? Discute um programa de emergência social? Não. Discute como é que a Segurança Social pode passar a processar os pedidos para que as empresas e os trabalhadores não esperem 45 dias para saber se vão ter salário ou não? Não. Isso não faz. Discute, por exemplo, se será mais sensato o Estado criar apoios que passam pela banca ou se, pelo contrário, faria mais sentido apoios objetivos dados diretamente pelo Estado com critérios simples, rápidos e práticos. Não. Nessa matéria até chumbou o cheque de emergência que o CDS aqui propôs. Aquilo que esta Casa faz é discutir projetos que sim, são um número para encontrar culpados e habilmente desviar as culpas da incompetência do Governo e basicamente assim fingir que resolvem os problemas para não resolver problema nenhum. Ó, senhores deputados, para números acho que já chega aquilo que chega. Gostava apenas de dizer, em relação ao projeto do PAN, que tem um detalhe em que equipara as remunerações e os bónus para remunerações de administradores à distribuição de lucros, que me parece uma equiparação que faz sentido. Eu gostava, contudo, de saber, e já que estamos a falar dos lucros que a banca vai ter, e senhores e senhores deputados, eu espero que daqui a um ou dois anos possamos estar aqui a discutir lucros da banca, porque a suspeita seríssima que eu tenho neste momento é que o que vamos estar a discutir é prejuízos. E eu gostava de lembrar aos senhores deputados que nós ainda estamos a pagar prejuízos da banca. Mas eu gostava de lhe perguntar já agora se também propõe a mesma coisa para a garantia mútua. Sim, porque parte dos encargos que as empresas pagam
para
são
concluir,
para as sociedades
deputada,
de garantia mútua.
Favor.
E por último, o que é que acha da entidade coordenadora da garantia mútua ser sobretudo participada pelo IAPMEI? E se já agora vai fazer alguma pergunta ao Governo ou os bancos vão continuar a ser os culpados que se põem a jeito? E para os senhores, tudo o que o Governo faz está bem. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra a senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira.
As medidas avançadas pelo Governo têm, sobretudo, privilegiado os grandes... grupos e as empresas em detrimento das micro, pequenas e médias empresas. Isto é naturalmente incompreensível, especialmente numa altura em que grande parte da população, trabalhadores e trabalhadoras, micro e pequenas empresas, deparam-se com inúmeras dificuldades e com imensos problemas de liquidez. É incompreensível e inaceitável que a banca, o setor financeiro, neste ambiente, continuem a distribuir dividendos. As recomendações do Banco de Portugal de não distribuição de dividendos nas instituições de crédito merece todo o nosso apoio e deve igualmente ser alargado às grandes empresas. E neste sentido, estas iniciativas legislativas merecem o meu voto favorável.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado André Ventura do Chega.
Muito obrigado, senhor presidente. Ficamos com a ideia de que uma parte da esquerda parlamentar não leu os projetos que hoje estão aqui em causa. Porque não é da banca que se trata. E quem lesse o projeto do PCP e dos Verdes percebia que se fala em banca, grupos económicos, empresas, setor financeiro, ou seja, no fundo vamos proibir a distribuição de todos os dividendos, de todos. Porque é assim que nós tratamos. Mais impostos, menos dividendos. É este o espírito que a esquerda traz para o nosso país. É, independentemente de terem ou não recebido ajudas do Estado, independentemente de estarem a despedir ou não estarem a